Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Tá no ar mais um podcast LE especial NBB 2020-2021. E agora a gente vai falar do Minas Tênis Clube, que terminou a última temporada no G4, mas a gente já chega lá. Primeiro, eu quero anunciar meus convidados. Sim, porque hoje são dois convidados, assim como no episódio da temporada passada. Vocês já devem saber quem é. Foi, acho que, o episódio mais engraçado que eu já gravei na história dos podcasts. Nunca antes na história desse país eu vi um podcast desse jeito. Então vamos por ordem alfabética, começando com o meu xará, Lucas Souto, do Ultras da Arena.
Grande xará, prazer enorme participar novamente com você e com... trabalho genial aí com o...
Xará, acho que deu uma cortada agora. Você pode apresentar de novo? Depois ficou bom.
Posso.
Beleza.
Me ouves?
Sim.
Vou mandar.
É só voltar do ponto pós você.
Isso. É isso?
Então, prazer enorme participar do programa com você, Xará. Convite... É, super bem-vindo para participar com a Locomotiva Esportiva. É, assim como foi ano passado, como você disse, foi super divertido. Repetindo também o convidado que eu vou deixar você apresentar, que eu não vou dar spoiler aqui. E é uma honra muito grande estar aqui representando a Ultras da Arena para bater um papo com os senhores.
Show de bola! E o outro convidado é ele, que eu errei o nome do veículo dele no ano passado, mas agora eu aprendi. Matheus Muratori, do Estado de Minas e do blog Basquete Todo Dia. Agora foi, né, Matheus?
Opa, tudo certo, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom estar com vocês, né? E é importante ver que passa ano, né? Uma temporada, vai outra temporada, a gente segue na luta pelo basquete. E isso que é uma coisa que eu valorizo muito, sabe? Essa sequência. Enfim, vamos para mais uma, né? E, enfim, agradeço completamente o convite e vamos para cima lá.
Vamos para cima, vamos lá. Falar um pouquinho da temporada passada, né? O Minas, para quem não lembra, ele manteve o Leandrinho, que estava desde a temporada retrasada, e montou ali um elenco muito estrelado ao redor dele, né? Era Davi Rosseto, Alex Garcia, a Devon Scott, então tinha muita gente ali de qualidade, mas a equipe ela começou meio cambaleando ali, porque... Alex e Leandrinho, por exemplo, estavam na seleção brasileira que disputou o Mundial, então eles chegaram um pouco mais tarde. E o Tyrone, que também estava no elenco, demorou um pouco para pegar no tranco. Acho que foi ali mais no segundo turno, né, Matheus, que a equipe começou a engrenar e fazer bonito, fazer o que sempre se esperou dela no NBB passado.
É, mais ou menos isso, Lucas. Já no... Na reta final do primeiro turno e Copa Super 8, o Minas deu uma boa engrenada, sabe? Pelo menos é assim que eu observo, com o Alex conseguindo elevar o nível também. Teve um período com o Leandrinho lesionado, né? E ele conseguiu manter o Tyrone também chegando, começando, né, a evoluir junto da equipe. O Devon Scott, que era o pivô estadunidense que deixou a equipe, né? Nós vamos falar sobre isso ainda. Mas muito constante, sempre boas atuações, assim, o normal era uma boa atuação, um duplo-duplo, algo do tipo. O Leandrinho também sempre deixando seus 18, 20 pontos, então era essa constância que se viu, principalmente depois do segundo turno, né? Ainda tiveram alguns tropeços, mas nada muito além, entendeu? Então, realmente... Foi isso que a gente viu na temporada passada do Minas, né, que infelizmente, né, para todo mundo, né, foi interrompida, mas sim, ficou, posso dizer, o Lucas pode até falar melhor do que eu, mas quando a gente conversa com todo mundo do Minas, até torcedores, até a gente mesmo que cobre, ficou o gostinho de quero mais, né, daquela equipe do Minas, e agora vamos ver, né, como é que vai vir essa temporada.
Sim, vamos ver, mas aí agora eu vou passar a bola para o Lucas. Acabou a temporada, acabou bem no ponto em que o Minas finalmente furou ali a barreira do G4, né? Aproveitou duas derrotas do Mogi e subiu para o G4, e aí tudo parou. A gente não pôde ver o que esse Minas poderia fazer nos playoffs. Na intertemporada, a situação foi um pouco, parecia, na verdade, né, estar um pouco mais complicada, porque o Minas viu todo mundo sair, né, com exceção do Davi Rosseto, todo mundo saiu. Por que que demorou tanto assim, Lucas, para o Minas voltar a carga no mercado e conseguiu montar um bom time também?
Ah, eu acho que o principal foi ver como é que seria a liberação do orçamento para a temporada. O Minas é muito pé no chão com isso. Tem que passar pelo conselho, né, para conselho financeiro, para ver como é que vai ser, né, como é que vai ser essas liberações. Eu acho que esse foi o principal motivo de ter demorado um pouquinho, assim. Para a gente aqui não é nem tão demora, porque como não tem estadual, sempre leva um tempinho para começar a mexer, né? Mas conseguiu manter alguns nomes, atrair outros, viu o metade do elenco ir para o Bauru, então nós vamos ver como é que vai ser o Minas 2019-2020 na pós-temporada com o Bauru, cara. Que vai ser mais ou menos isso, né? Alex Garcia, Guideodato, Alexei e Tyrone partiram aí para sua terra. Mas eu acho que o Minas do ano passado ele teve esses problemas de desfalque por causa de seleção, tanto no início com o Alex e o Leandrinho, da seleção militar, que também saiu, o Rosseto e o Guideodato desfalcaram alguns jogos, e aí ficou um elenco um pouco desequilibrado. Por exemplo, nós tivemos três armadores na temporada passada: Davi Rosseto, Faracobe e Márcio Pitico. Só o Rosseto ficou o tempo todo, né? Então, assim, a gente teve um armador de ofício. Esse tipo de situação acaba desequilibrando, e eu vejo para o elenco dessa temporada, que foi montada, com grande reformulação, mais equilíbrio do que tinha na temporada passada.
Então, vamos lá. Bom, como o Lucas já adiantou, Alexei, Tyrone, Alex e Guideodato foram para o Bauru. O Jackson Jr. não ficou. O Devon Scott se destacou demais, né? Ele foi um dos grandes nomes da última edição. E aí ficou difícil manter, né? O dólar subiu, ele passou a chamar a atenção de outros países também. E ele foi jogar em Israel. Também ficou inviável um possível retorno por conta do valor. Ele se valorizou muito bem. Mas a equipe ali estava se desenhando com Leandrinho e alguns outros reforços. Foram eles: Luciano Parodi, ex-Franca, David Nesbitt, do Corinthians, David Jackson, do Franca, e o JP Batista, MVP pelo Mogi das Cruzes, que voltou depois de um tempo na França. Mas aí o Leandrinho resolveu pendurar o tênis, né, Matheus?
Não era algo assim esperado pela equipe do Minas, né? O Leandrinho já tinha avisado que seria a última temporada dele, como jogador, talvez para encerrar a carreira em Tóquio, né, caso o Brasil vá, né, e talvez seria essa a ideia, mas veio a proposta de auxiliar técnico, né, um dos auxiliares, na verdade, né, com um pouco mais focado para os jovens do Golden State Warriors, via o Steve Kerr mesmo, e aí não tem como recusar, né, o Leandrinho, campeão da NBA pelo Golden State, deixou ótima impressão lá, foi muito útil, né, tanto em quadra quanto fora, enfim, não tem como recusar. E aí o Minas só observou, né, não tem o que fazer nesse momento, né, inclusive no dia, né, que foi inclusive o UOL que soltou, né, primeiro, me falha a memória, o jornalista, para eu dar o crédito correto, mas sei que foi o UOL, e foi a correria, e quando todo mundo já viu, já estava sendo anunciado, e o Minas tentando remar, porque estava o elenco praticamente todo pronto, e aí teve essa baixa muito importante, e precisou novamente ir para o mercado, e aí trouxe mais um atleta, né? Mas, bem, o time já estava muito bem com o Leandrinho, né? De fato, é uma perda enorme, né? Mas me atrevo a dizer que está em boas mãos a equipe do Minas, com outros nomes, você citou o JP, que é ótimo vê-lo de volta, né? Vamos ver como é que ele vai vir. O próprio David Jackson, que é excelente jogador, né? É um sanguinário. Eu gosto muito do David Jackson, assim. Acho que ele não se esconde mesmo, assim. E, bom, vamos ver, né? A equipe me agrada muito, entendeu, Lucas? Os Lucas, né? Os dois.
Isso aí. Leandrinho foi embora, voltou para o Golden State Warriors para fazer parte da comissão. E no seu lugar chegou o Shaquille Johnson. Depois a gente fala do restante do elenco, vamos ficar um pouquinho no Shaquille. Lucas, você que sempre consegue fuçar a carreira dos gringos que pisam aqui no Brasil pela primeira vez. É, fala um pouco do Shaquille Johnson. Ele tem bala mesmo para ser um substituto à altura do Leandrinho, porque, no final das contas, ele é o único cara do Minas nessa temporada que não estava no Brasil, né? Os outros estrangeiros todos estavam atuando já no NBB. É uma mistura de Shaquille O'Neal com Magic Johnson ou é só no nome? O que dá para falar dele?
Não, essa mistura um pouco melhorada, cara. Tô zoando assim, vai começar. Mas o Shaquille Johnson, eu acho que o Léo Costa, o técnico do Minas, buscou algo mais próximo do que seria o Leandrinho, assim, num perfil de atleta. Claro que não se consegue, né, atingir essa exatidão, mas de um jogador que infiltra bastante, que é veloz, que tem... Ele é até um pouco acrobático, né? Ele tem aquelas infiltrações, assim, que você olha e fala, pô, como é que o cara passou ali, sabe? Ele buscou um jogador com esse tipo de intensidade, um alarmador mesmo, que fosse cobrir o que suprir a ausência do Leandrinho e encaixasse dentro do que foi planejado para o elenco. É um jogador pontuador, que tem experiência de América do Sul, né? Jogou muito tempo no Uruguai e na Argentina, passou na Argentina tanto pela TNA, né, que é a segunda divisão, como pela liga principal. Teve uma lesão muito séria em 2018, no ginásio, e voltou na temporada passada. Ele cogitou, inclusive, encerrar a carreira depois dessa lesão que ele teve, que foi uma lesão muito séria no joelho. Voltou e voltou bem. Na última Liga Uruguai, teve 21,3 pontos de... teve a pontuação dele, médio, né, no Uruguai. Então, assim, eu acho que ele buscou, o Léo buscou algo próximo para não mexer muito na estrutura do que ele tinha montado de elenco. Que ele tá pensando com o David Jackson, que faça mais a 3, né? Então, trouxe o Shaquille Johnson para dar esse reforço e fazer mais ou menos o que o Leandrinho faria.
Da hora. Então é um cara aí para ser destaque na competição. Bom, outros nomes que também estarão nesse elenco do Minas, e aí até eu gostaria de destacar esses caras que provavelmente vão vir do banco, porque até determinado momento o Minas tinha um quinteto inicial muito bom, ou uma expectativa disso, mas não tinha ninguém praticamente saindo do banco para manter o nível, né? E aí, com o tempo, foram chegando, né? Davi Rosseto renovou, o Gui Carvalho já estava lá, né? O jovem Gui Carvalho, a gente vai falar mais dele também, e assim como o ala Rafa Moreira e o pivô Ronald. Antes da gente ir para o quinteto titular, Matheus, é um banco que seria de jogadores que seriam titulares em várias equipes do Brasil, né? Três deles, inclusive, o Davi Rosseto, o Ronald e o Rafa Moreira, eram titulares em outras equipes até pouquinho tempo atrás.
É o que eu ia citar. O Minas, ele consegue trazer alguns jogadores, né, que não foram jogadores de rotação na temporada passada, né? O próprio Ronald foi muito bem. O Rafa Moreira conseguiu se destacar também. Os dois eram do Brasília, né? O Rafa Moreira também conseguiu se destacar. Então, eu gosto do banco do Minas. Na temporada passada, o Minas também tinha um bom banco, mas, às vezes, o banco não aparecia. Era curioso isso, entende? Até com o Gui Deodato, às vezes, ele entrava bem, às vezes não, entendeu? Então, era uma coisa complicada. O próprio Alexei também, não, às vezes, entrava bem, às vezes não. Mas tem também os jovens, né? Você falou do Gui Carvalho, a gente vai falar mais dele. A expectativa de mais minutos, né? De mais sequência, principalmente mais do que foi a temporada passada e muito mais do que foi a retrasada, mas aí a gente já está pedindo demais também, que ele é muito jovem ainda, né? Mas a expectativa é que o Minas tenha essa profundidade. Eu não sei se uma profundidade tão grande igual outros elencos, eu vou ser bem sincero. Mas certamente entre os seis eu consigo. Não sei se eu estou sendo um pouco pessimista demais, mas a minha visão é mais ou menos essa, viu, o Lucas?
Mas agora a seleção é no final, né? A seleção é depois do NBB com o pré-olímpico de Split e não antes. Se bem que com tanto estrangeiro assim, e sem Alex e Leandrinho, eu não sei se vai sobrar, talvez o JP Batista sobre ali alguma vaga na seleção. Mas falando em seleção, xará, vamos falar do Gui Carvalho, né? O Gui Carvalho, que começou Gui Santos, agora é Gui Carvalho, ele...
Isso ainda, Lucas, só para entender, isso ainda é uma dúvida cruel, viu?
É uma dúvida cruel.
Eu preciso sanar isso, porque a CBB chama de um jeito, o Minas chama do outro, ele se chama dos dois. Um dia a gente tem que sentar todo mundo da imprensa e fazer uma votação com ele lá e fechou.
Eu gosto de chamar de Gui Carvalho só para irritar o Vini, o famoso Vini lá da Liga Nacional de Basquete.
Então é para irritar o Vini esse podcast? vamos ficar nessa então, Gui Carvalho. Foi muito bem na base, na LDB ano passado ele jogou demais também, teve ali 15 pontos de média, quase 7 rebotes, ajudou nas assistências e nos roubos também. Foi até convocado para a seleção, né? Parece ter caído nas graças do Petrovic, foi convocado em seleções antes da pandemia, agora depois da pandemia ele também foi convocado para as eliminatórias da American Cup contra Paraguai e Panamá. Não sei se na data da publicação desse episódio, se ele ainda vai estar lá, né, porque alguns cortes serão feitos. Lembrando que esse episódio está sendo publicado no dia 2 de novembro, finados. Então tem um feriadão aí para você ouvir, não tem desculpa. Mas ele está lá de novo, pelo menos na lista dos 16 do Petrovic, ele está lá de novo. Xará, é para tudo isso mesmo? Esse é o ano que ele vai explodir? O que a gente pode falar do Gui Carvalho? Porque eu acompanhei vários jogos dele na base, inclusive na LDB, eu estive em loco em algumas partidas, eu gostei muito. Mas agora é o momento do salto, né, para o profissional. Vai rolar? É esse ano? Ou ainda tem margem para espera? O que a torcida do Minas, pode esperar do Gui?
Eu acho que pode esperar muito e acho que ele tem esse potencial mesmo. Ele é um ala armador, né? Um cara que tem uma ótima condução de bola, com quase 2 metros de altura, né? Tem 1,97 m. Tem essa boa experiência na base, começou a figurar no adulto, tem o DNA de atleta, né? O pai dele jogava muita bola, o Davidson foi pivô, jogou no São José, jogou. Então ele tem uma escola, ele tem muito potencial e é cercado de boas pessoas, assim, que assessoram ele nessa questão de quadra, né? Acho que deve ter mais espaço, e o próprio fato do Minas só ter buscado, a princípio seria o Leandrinho, né, o escolta principal, só ter buscado um atleta para a posição, diferente do que fez ano passado. Ano passado buscou o Brent Jackson Jr., né, para fazer uma rotação com o Leandrinho, e isso tirou minuto do Gui. Dessa vez está com ele, né? E esse cartaz que ele está conseguindo na seleção adulta ajuda muito também, né? Até dá uma moral e tal. Eu tenho essa mesma dúvida de você sobre como vai ser essa questão da preparação para a seleção adulta e o quanto que isso pode tirar ele de alguns jogos do Minas. Porque dia 19 e dia 21 de novembro tem jogos marcados do Minas, o embarque da seleção é dia 23. Então... tem que ver como é que vai ser feito esses cortes aí do Petrovic, se eles vão reunir antes, ou se a seleção se apresenta já junto com a data de embarque, né, que é dia 23 de outubro. Outubro não, né? Novembro, no caso, 23 de novembro. Porque isso pode tirar ele de alguns jogos que ele tende a ter espaço nesses primeiros jogos do NBB, uma vez que o David Jackson não deve participar desse início de NBB, uma vez que ele está lá no México com o Fuerza Regia.
É numa pegada parecida do Zach Graham em Bauru, né? Um está no Mineiros de Aguatecas e o David Jackson está no Fuerza Regia. Mas...
David Jackson teve uma questão interessante, porque ele foi contratado lá, estreou com a equipe, né, em setembro, lesionou, teve uma lesão muscular séria, assim, algo para ficar um mês fora. O Fuerza Regia soltou um comunicado falando que ele seria desligado da equipe e colocaram um outro americano. Passado um mês, eles dispensaram um outro americano e voltaram o David Jackson, que voltou, estreou agora dia 13. Num retorno inesperado. A própria imprensa mexicana, estava lendo alguns artigos, falou que foi algo completamente inesperado, assim, de repente chegou o David Jackson lá e com uniforme de jogo, começou a aquecer e foi pro jogo, mas eles desligaram e religaram o David Jackson.
Planejamento. Vocês acham que é só aqui no Brasil? Não. México também tem dessas coisas. Mas vamos lá, então. Mantenho agora com você, Lucas, esse quinteto inicial do Minas, que pelo menos é o que vai ser ali, vai, a partir da reta final do primeiro turno e todo o segundo dali para frente, se a gente conseguir acabar esse campeonato, né? Luciano Parodi, Shaquille Johnson, David Jackson, David Nesbitt e JP Batista. Eu tenho uma opinião que não é partilhada por muitas pessoas, muitos torcedores e muitos membros da imprensa, mas esse, para mim, é o melhor quinteto inicial do próximo NBB. Você partilha dessa opinião? Você concorda? Eu estou muito louco? O que você acha?
Somos todos muito loucos, né, cara? Eu acho que é um baita de um quinteto. A ver como vai ter esses encaixes, né? Principalmente porque o David Jackson vai chegar no decorrer da competição, né, e tal. E o Luciano Parodi e o David Nesbitt devem também ser convocados por suas seleções, né? O Parodi no Uruguai e o David Nesbitt em Bahamas, né? Que vão jogar na mesma janela dessa do Gui Carvalho. A gente não sabe ainda, ainda não saíram as convocações e nem como é que vai ser o planejamento de jogos também. E perder treinamentos, né? No caso de uma semana ali da janela. Mas é um senhor quinteto, com boas peças de rotação. Ainda tem alguns jovens que devem figurar, né? Como Samuel Ribeiro, Ala, o Thiago Dias e o Augusto Alcaça, pivôs. O Minas, esse ano, como eu disse, eu acho que está bem mais equilibrado. O Parodi, com características diferentes do Davi Rosseto. Shaquille Johnson parece ser muito intenso, tendo um Gui Santos ou Gui Carvalho, como queiram, numa rotação. O David Jackson dispensa comentários, tendo o Rafa Moreira, que é um jogador bem sólido, né? O David Nesbitt com o Felipe Queiroz, que é um jovem que já esteve ganhou alguns minutos importantes na temporada passada. O Ronald rodando o JP. Acho que é um quinteto muito bom e uma rotação interessante. Claro que temos aí Flamengo com uma super máquina, temos São Paulo que também está vindo numa preparação interessante, né? Vai ser um campeonato que promete muito, e o quinteto do Minas é um quinteto que eu acho que tem muito potencial para competir bem e para ser muito criticado também, caso tenha quatro estrangeiros no seu quinteto principal, né? Não, Xará?
É por aí mesmo, mas eu ainda fico com o quinteto do Minas, apesar de ter outros muito bons. O do Bauru também está interessante. O Franca, com certeza, vai mudar o seu quinteto ao redor da temporada, né? Tem a grande possibilidade de chegar aí mais reforços, possivelmente estrangeiros também. Mas, Matheus, refaço a pergunta para você. Oi, perdão.
O Franca, ele não só tem um quinteto muito bom, ele só tem um quinteto, né?
Ultimamente de adultos é basicamente o quinteto e o resto é molecada, mas a molecada lá também promete. A Diel, o Márcio, principalmente o Márcio, eu tenho boas expectativas lá também. Mas, Matheus, mando agora a bola para você. É o melhor quinteto do Brasil ou eu estou muito louco também? O que você acha?
Olha, eu ainda não acho o melhor, né? Assim, ainda coloco o Flamengo um pouco acima e depois a gente pode até conversar com outros nomes, mas de fato é um dos melhores, certamente, né? Para G4, assim, se a gente for pensar, certamente está o Minas. E interessante o que o Lucas, né, falou, né? O Lucas da Ultras da Arena falou sobre os quatro estrangeiros, né? Que tanto se falou antes do início da temporada. Achamos, né, que poderia ter algo diferente, mas ainda não. E de fato, né, o Minas com quatro estrangeiros, pelo menos no quinteto ideal, vamos dizer assim, né, tudo caminha para isso. E eu, uma coisa bem rápida sobre o Gui Carvalho, você falou do pai dele, Lucas, né, do Davidson. Ele é uma coisa que o Gui Carvalho faz com frequência, não é todos os jogos, mas com frequência ele faz aquele aquecimento antes do aquecimento, antes do iníciozinho de jogo, sabe? Aquele aquecimento bem pré, geralmente ele aquece com a camisa do pai. Já vi ele algumas vezes fazendo isso com a camisa do universo. E sempre chamou muita atenção, assim. Então é só uma curiosidade aleatória mesmo, mas que é legalzinha.
Pô, você tá falando isso pra um fotógrafo aqui, velho. Quando eu tiver jogo do Minas, pode ter certeza que eu vou ficar atento, porque isso é muito legal, né? A gente vê isso às vezes, né? O Larry Nance disputou até um torneio de enterradas homenageando o pai. Eu acho muito legal essa relação quando acontece.
É, quando eu admito que a primeira vez que eu vi, eu estava lá em cima na cabine, né? Não deu tempo de eu descer e fazer uma foto interessante. Eu falei, puta, mas tudo bem, acho que essa temporada, vamos ver se eu vou conseguir, né?
É, qualquer coisa, dá um pulinho em São Paulo lá, pô. Aí consegue a foto. Mas vamos lá, eu preciso me explicar um pouco também, né? É, quem acompanha o podcast da Locomotiva sabe como eu vejo o Parodi com bons olhos, como eu o vejo, independente da equipe que ele esteja, como um dos principais, se não o principal armador que a gente tem em solo brasileiro. É um estilo de jogo que me agrada muito. Ano passado ele teve incríveis 50% de aproveitamento no perímetro, que é uma marca mais que absurda, é um negócio assim, inimaginável quase, uma marca muito boa. E aí ele está numa equipe estrelada agora, né? Assim como era o Franca, mas ele está num time que eu considero ainda melhor. Mas ainda assim, ao lado de David Jackson, que para mim, entre os mortais, ele foi o MVP do ano passado, né? Porque o Jorginho que ele fez está hors concurso, né? Pós-Jorginho era o David Jackson. Nesbitt, para mim, é um dos caras mais subestimados do NBB. Ele faz um trabalho que não aparece nas estatísticas, um trabalho de posicionamento em quadra, de atrapalhar as ações adversárias, cortar a linha de passe, faz um box-out muito bom, e nada disso aparece, né? Então, aí, quem só tem olhos para quem faz 15 pontos e pega 12 rebotes por jogo, não vai prestar atenção tanto no David Nesbitt, mas ele é um dos melhores pivôs do NBB, e se eu fosse montar um time com dinheiro ilimitado, ele estaria na equipe com toda a certeza. E o JP Batista, a gente não precisa nem falar, né? A única questão que a gente vai ver é como ele tá a parte física, né? Ele tem 39 anos e tudo mais, mas quando ele saiu daqui, ele era o MVP. Então, mesmo que ele esteja um pouquinho abaixo, ainda é muito acima da média. Enquanto isso, o Shaquille Johnson, como o Lucas falou, promete bastante. Além disso, Ronald foi muito bem, Rafa Moreira também foi gatilhaço no passado, então aí eu já saí do quinteto titular, né? Mas é por isso que eu acho que o quinteto do Minas é o mais interessante, é o que eu mais quero ver no próximo NBB. O que mais que eu tinha aqui separado para falar?
Ô Lucas, eu tenho uma coisa rápida para dizer, o Lucas também pode até falar comigo, mas é sobre um fato dessa temporada, um fato diferente, né? Que, na verdade, essa indefinição acerca da Liga Sul-Americana. Eu tinha uma boa expectativa do Minas poder disputar e vencer o torneio, sabe? Principalmente com o Leandrinho, se o Alex ficasse. Mas aí, como tudo mudou, né? De fato, com a pandemia, até a própria Consubasket não sabe direito o que vai fazer com a Liga Sul-Americana, né? Porque tirou ela do início dessa temporada 2021, passou para o final, que é tipo o início da próxima, então tá uma bagunça. Ainda não se sabe quem serão os representantes brasileiros, se vai ser da temporada 19-20 ou já vai valer a 2021. Então, assim, o Minas ficou nesse meio termo, né? Não conseguiu ir para a Champions League, né? A antiga Liga das Américas, que eu prefiro mil vezes mais esse nome que Champions League. E ficou com a Liga Sul-Americana, que, na verdade, ninguém sabe qual vai ser o futuro, né? O Minas talvez não se sabe se vai disputar ou não, se for disputar, se vai ser com essa equipe ou com a já da outra temporada, 21-22. Enfim, só para sanar isso também, e sanar também outra questão de temporada, que é o Mineiro, né? O estadual, não se tem, né? Um estadual aqui, né? Na verdade, neste ano, o contexto da pandemia atrapalhou demais. Eu até me atrevo a dizer que se não houvesse a pandemia, talvez teríamos um estadual, mas é muito talvez. Então, não se sabe realmente. Mas é só para explicar isso. E o outro torneio dessa temporada pode ser o Super 8, né? Que o Minas, na temporada passada, foi bem até.
Sobre a Champions, né? Eu acho ridículo, né? Na América Latina, você tem ali a Jamaica, você tem uma parte de Porto Rico por causa da influência dos Estados Unidos, você tem a Guiana que fala inglês. O resto é português e espanhol e eles me metem um nome em inglês, ainda que todo mundo lembra, quando escuta, lembra da Champions do futebol na Europa. Então, não, eu não vi sentido nenhum nessa mudança. Mas, enfim, sobre o estadual, inclusive, eu até ia falar dessa preparação do Minas para o NBB, era um ponto que eu tinha separado aqui. Não sei também se faz tanta diferença assim o Minas ter um campeonato mineiro, né? Porque ano passado ele foi disputado num quadrangular e tinha até equipes amadoras, né, Xará?
É, ano retrasado, né? Porque o passado não teve, não chegou nem a ter campeonato. No anterior foi com equipes semi-pro, assim, né? Com um nível bem abaixo mesmo. E esse lance da preparação sempre foi um empecilho, assim, sempre foi muito complicado aqui. Mas esse ano, como o Muratori estava falando, a gente tinha uma expectativa maior porque tinha o Praia Clube montando a equipe para disputar, que disputaria, né, já teria terminado talvez o campeonato da CBB, né, que é a segunda divisão. Havia uma expectativa em Montes Claros da formação de um time, e aqui em Belo Horizonte o Círculo Militar, que adotou um outro projeto, o IBC, e está montando um time, assim, tá movimentando um pouco na cidade. Seria um campeonato de nível baixo, assim, tecnicamente baixo, talvez, né? Assim como teve no Campeonato Carioca, que esse ano a gente viu aí como é que as equipes tomando 60, 70 pontos de diferença para o Flamengo, ou como está sendo o Paranaense, que a gente também está vendo uma disparidade muito grande, ou como tende a ser também o Campeonato Gaúcho, né? Que o Caxias vai enfrentar times com jogadores semiprofissionais. Aqui seria mais ou menos isso para suprir. O Minas agendou 3 amistosos contra equipes Brasília, Federal, Cerrado, enfrentando Cerrado no dia 31 e no dia 4. E hoje, dia 2 de novembro, data da estreia desse episódio, vai enfrentar o Brasília, em Brasília, todos os 3 amistosos. Não sei se vai parar por aí, né? Vai ter pouco tempo entre o último amistoso do dia 4 e a estreia no NBB contra o Flamengo, que vai ser dia 10, no Rio de Janeiro. Então não sei se dá para encaixar mais coisas, se deve ser só isso mesmo. Acho que deve ser só isso. E remontando ao que o Muratori falou, a questão da Liga Sul-Americana, eu acho que o Minas, quando projetou o orçamento e apresentou para o Conselho Fiscal do clube, deve ter planejado e feito pensando que haveria uma Sul-Americana para disputar, né? Por isso manteve um elenco de peso, assim, um elenco que não é barato. Mas a questão da pandemia mudou tudo, né? E possivelmente vamos ter Liga Sul-Americana somente no segundo semestre do ano que vem com outra equipe, né? E sem saber se essa vaga conquistada no NBB passado valerá, acho, aí dando um chutômetro, que não terá. Assim, a gente vai ter que batalhar novamente por uma vaga em competição internacional a partir desse NBB que se aproxima.
Ano passado também a partida de abertura foi Flamengo e Minas, né? Foi num sábado à tarde. Eles inclusive mudaram aquela tradição de sempre fazer a reedição da final da edição anterior sendo a abertura da próxima. Esse ano, a primeira partida, na verdade, é Campo Mourão e Basquete Cearense, mas é numa terça, 5 horas da tarde. Então, a partida que todo mundo realmente vai ver pela primeira vez, a grande maioria, e que provavelmente, pelo impacto, né, pelas equipes envolvidas, deve ter alguma transmissão, a Liga deve fazer um barulho maior, realmente é Flamengo e Minas, na terça, às 8 da noite. Lembrando que na data dessa gravação as transmissões ainda não tinham sido divulgadas, a gente não sabe ainda direito onde vai passar, quem vai passar, etc. Bom, e quem vai comandar tudo isso é o Léo Costa, né? Que eu até achei que na minha cabeça era a terceira temporada dele, mas o Matheus me alertou agora há pouco aqui que na verdade é a segunda temporada dele, eu acabei me confundindo tudo. Mas o Léo Costa vai para o seu segundo ano, ele também já teve uma passagem muito legal pelo Macaé, levou a equipe aos playoffs, E chegou no Minas, e quando tinha uma equipe, com certeza a melhor equipe profissional que ele já teve em mãos para treinar, a temporada acabou e ele não teve chance de provar nos playoffs o que ele poderia fazer e tudo mais, mas manteve, a equipe novamente é muito boa, apesar de bem diferentes os nomes, mas com base no que ele apresentou a temporada passada, com base em como o Minas superou as dificuldades, o quão de importância o Del Costa tem nisso, quanto do dedo dele está envolvido nessa mudança do Minas, ou foi mais pelo retorno dos grandes jogadores mesmo? Foi uma boa escolha mantê-lo? Análise de quem acompanha o time mais de perto. O que você acha, Matheus?
Eu gostei da intenção de manter o Léo, sabe? Eu acho que a última temporada, de fato, mostrou que ele conseguiu... ele errou um pouco também, mas eu acho que ele mais acertou do que errou. Era um elenco muito... Como é que eu posso dizer aquele grupo de 2019, 2020? Eu acho que é muito genuíno, entendeu? É difícil você ter um atleta como o Alex, que tem uma experiência tão, e uma liderança tão forte, e ter um atleta como o Leandrinho, que é outro jogador muito experiente, vencedor demais. Então, aquilo era muito era muito específico. Então, mas mesmo assim, o Léo conseguiu administrar bem. Eu acho que ele teve alguns momentos ali de conflitos, mas coisa comum, assim, teve no início da temporada, teve alguma coisa com o Devon Scott, mas tanto que se vê isso que passa despercebido, assim, a gente nem lembra direito, mas aconteceu uma pequena coisa de jogo ali, desentendimentos, mas que ele conseguiu adaptar, o Devon continuou voando, e eu acho que foi uma escolha, assim, manter ele, é um cara que gostou da cidade, gosta do clube, né? É difícil não gostar do Minas, né? A verdade é essa. Gosta do clube, se identificou com os auxiliares, né? Com os preparadores, com o médico, com todo mundo. Entendeu o projeto? Ele é um nome que, pela fama, né, que tem no Macaé, ele gosta desses projetos que envolvem base, que envolvem os jogadores mais jovens. Por isso a expectativa também da utilização do Gui Carvalho e de outros jovens, né, que é importante citar, mas para mim é acertada sim a permanência dele, e agora sim eu acho que ele vai ter novamente mais uma chance de mostrar o trabalho, e aí de fato concluir, né? Ver até onde pode chegar, ver se consegue esticar um pouco mais o Minas, que é a expectativa da torcida e todo mundo aqui quando vê o Minas, né? A verdade é essa.
E Lucas, você vai nessa linha também? Acha que foi um bom negócio?
Eu acho, sim. Eu gosto muito do Léo, cara. O Léo, ele entende do jogo mesmo, né? E é um excelente gestor, né? O que ele fez no Macaé é uma prova disso. Sim. Ele é um ótimo gestor, tanto de grupo quanto de tudo que envolve a estrutura. Então, ele tem uma visão muito interessante de como funcionam as coisas. O nome dele ter vindo na temporada passada, eu acho que passou muito pela aprovação dos grandes nomes do elenco, como o Alex e o Leandrinho, que tinha um bom relacionamento com ele, e esse ano dele ter um elenco sem o Alex e o Leandrinho vai colocar muito mais em evidência o trabalho dele, né, de técnico mesmo, né, plano tático, etc. Porque ano passado tinha muito aquilo lá, mas o Leandrinho e o Alex jogam sozinhos, se soltar a bola ali, você não precisa nem ter um treinador. Tinha muita gente que falava esse tipo de coisa, né? Porque é uma grande baboseira, né? Que tudo tem, o esporte coletivo tem sempre esse planejamento dos técnicos, da comissão. A comissão do Minas é muito qualificada, né? O Renan Gittione, que veio junto com o Léo, o Bruno Porto, o Paulo Alberto, o Silvânio, são ótimos profissionais. E vai ser muito interessante ver o Léo essa temporada com um time mais a cara dele, vamos dizer assim, né? Mas sob o comando total e pleno dele. Achei uma ótima escolha. O Muratori até publicou lá no Basquete Todo Dia a questão de ser 2 anos de contrato, né? Ele teria renovado por 2 anos, que é muito legal também, que mostra que o Minas está tendo um planejamento mais a médio prazo e não aquela questão muito imediatista que a gente tem normalmente todos os anos.
Até nessa toada aí dos 2 anos de contrato, lembrando que esse é o primeiro, né? Ele fez um contrato por 1 ano ano passado, renovou agora por 2, né? Então ele está nessa e na próxima, é isso?
Isso.
Isso, justamente. Ano passado, no nosso podcast, falávamos do que o Minas estava no Y-In, né, que depois de uma brincadeira ali com All-In do poker, né, que depois de vários anos ali com equipes mais modestas, o Minas voltou a investir, teve uma troca na diretoria e tudo mais, e o Minas tinha voltado a investir para ganhar naquele ano. Bom, aquele time, até de certa forma a gente falava que era para ganhar naquele ano, porque a equipe até era mais envelhecida e tudo mais, tivemos até uma aposentadoria, né, de um ano para o outro, mas o nível se manteve, né? Até quando o Minas vai conseguir manter esse Y-In, aproveitando a expressão que a gente fez ano passado, Lucas?
Eu acho que o Y-In foi suspenso pela pandemia, né? Como nosso amigo Enéas Lima gosta de falar do nesse momento de pandemia, a gente teve... a gente não vai saber, né? Não tem como saber como que seria aquele time nos playoffs, né? Para ganhar e jogar tudo pro alto, virar a mesa e tudo mais. Eu acho que, assim, enquanto o Minas conseguir boas posições e boas colocações, aumenta o poder de barganha da diretoria para conseguir recursos, né? Pelo que eu estou vendo sendo desenhado até o momento, os patrocinadores manterão os mesmos da temporada passada, a CVC, a Quatre, a Icone Sports. Então, assim, mostra que um bom desempenho vai ajudar na manutenção do elenco, de bons elencos, né, de bons orçamentos. Eu tenho expectativa que o Minas vai brigar pelo G4 e consiga bons resultados, talvez algum título ou alguma final que seja, tanto no Super 8 quanto no NBB, para conseguir manter esse bom padrão, né? Mas que a aposta foi ousada na temporada passada. E para um momento de pandemia, a gente conseguir manter um time a nível de G4 é bem interessante e louvável para o trabalho que a diretoria do departamento de basquete está fazendo.
Até porque o Minas, ao lado do Pinheiros, eu posso estar falando alguma besteira agora, mas eu acho que é isso. Ao lado do Pinheiros, o Minas é uma das únicas equipes que fundaram o NBB e ainda estão em atividade, né, aquele clube do 7, que nunca bateu na final, né? Paulistano chegou, Bauru chegou, Brasília chegou, Franca chegou, Flamengo, obviamente, também chegou pra caramba, e só o Minas e o Pinheiros que ainda não chegaram. Uma final já seria algo a ser comemorado também no Minas pelo histórico aí desde que chegou o NBB. Mas, Matheus, tem mais algum ponto sobre o elenco que você acha que a gente mereça discutir aqui ou a gente pode ir para o último bloco para dar aquela arrematada final?
Eu acho que não, assim, sobre o elenco eu acho que a gente passou bem, né, a temporada também. O que eu queria mais destacar mesmo é a moral do Minas, instituição, sabe? É um clube que segue na Liga, né, segue na LNB e tudo parece que caminha junto, ou que parece que quer caminhar junto, né? Os maiores investimentos, o Minas já abriu a última temporada com o Flamengo, né? Já figurou top 4 de Super 8, né? Fez jogos excelentes, aqueles jogos contra o São Paulo eram muito bons, os jogos contra o São Paulo aqui em BH foi excelente, que o São Paulo venceu na temporada passada pelo NBB, aquilo foi muito bom, assim, essa rivalidade. Então começa o Minas a incomodar mais, a incomodar no bom sentido, né? A crescer. O diretor de basquete, o Alexandre Cunha, fala muito comigo, né? E o próprio Couros também já comenta a vontade que eles têm de trazer um Jogo das Estrelas para BH, de fazer algo um pouco maior. É algo que eu já falei, acho que eu falei no podcast do ano passado. E falo de novo que seria um local interessante ao meu ver, né? Ainda não foi em Belo Horizonte, e com uma equipe, né, sendo o Minas, puxando isso, com os ginásios cada vez mais cheios. A temporada passada, evidentemente, né, que a pandemia deu uma freada nisso, né? Mas estava sendo muito, muito boa, assim. Os ginásios estavam muito cheios. É algo que não se via, entende? E uma coisa puxa a outra, né? Então, é isso que eu queria destacar mesmo, assim, que ao que parece, de fato, não vai ser, não acho que vai ser all-in, né? Tanto que ano passado a gente conversava com os jogadores, o Leandrinho, inclusive, quando eu falei com ele uma vez, ele falava, e falei sobre o Super 8, ele falou, não, pode, a gente pode jogar, mas Negócio é NBB. Falava assim, NBB, NBB. Não, tudo bem. Então, esse ano eu acho que se vier um Super 8, assim, eles já vão ficar excelentes, assim. É, evidentemente, né, que o título maior é o NBB, mas é essa coisa, ficar batendo no topo, batendo no topo, batendo no topo. Eu acho que agora o Minas, tudo indica que a gente está observando, que vai ficar um período assim. A gente torce, né? A gente torce para que todos pensem assim, né? Mas a gente sendo daqui de Belo Horizonte, acompanhando bem, a gente evidentemente dá uma torcida a mais, né? Falo mesmo, é isso aí.
Tá certo. Inclusive, eu não conheço o Minas Tênis Clube ainda. Eu acho que um possível jogo das estrelas, apesar do evento em si não seria, creio eu, na Arena do Minas, né? Seria no Mineirinho, talvez, ou em algum outro ginásio de Belo Horizonte,
É,
mas
seria no Mineirinho. Tudo indica que no Mineirinho.
Eu com certeza daria um jeito de conhecer o Minas também, o clube, porque eu não conheço, eu preciso ir para BH. Vamos ver se depois dessa pandemia eu consigo realizar esse objetivo aí. Mas então, Lucas, vou passar para você agora e depois já nem volta para mim, vai direto para o Matheus. Pontos fortes, pontos fracos desse Minas Tênis Clube, se é que você vai encontrar um ponto fraco nessa equipe nesse ano.
Bom, eu acho que o grande porém, para começar, já que você veio me instigando a falar mal do meu time, cara, você tem essa mania dessas coisas, não sei por quê. É a
Era
questão
mania.
do entrosamento, né, cara? Eu acho que a questão do entrosamento vai ser algo fundamental. Ano passado a gente já viu como é que o começo de temporada foi prejudicado por desfalques, por chegadas no meio de temporada. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que observar. Vão ser poucos jogos antes do início do NBB, poucos amistosos, jogadores que vão chegar durante, como o David Jackson, possíveis baixas em um ou outro jogo, dependendo de como foi a preparação de cada seleção, com o Luciano Parodi no Uruguai, com o Gui Carvalho, com a seleção brasileira e com o David Nesbitt em Bahamas. Um outro ponto que aí já não é uma questão do Minas, mas que é um fator, é essa questão de uma nova realidade de viagens, né? O Minas não tem nenhum jogo em Belo Horizonte por causa do sistema de sedes desse primeiro turno, né? Vai jogar no Rio, vai jogar em São Paulo, vai jogar em Mogi das Cruzes, vai jogar em Brasília. Tem que ver como é que vai ser essa logística, né, de ir para sede em sede, se volta para cá, onde que vão ser os treinos. Toda essa nova realidade que vai afetar a maioria dos clubes, o Minas vai ser um dos afetados por não jogar nunca em seus domínios no primeiro turno do NBB. De pontos positivos, eu acho que é um elenco muito equilibrado, mais equilibrado que o do ano passado, com jogadores muito promissores. A gente já falou um pouquinho de cada um deles aqui, né? Compartilho com você essa questão do David Nesbitt. Acho que é um excelente ala pivô, um jogador muito versátil, né? Muito atlético. O Minas montou um garrafão que eu achei que assim ficou fenomenal, né? Você pensar o JP Batista e o Ronald, que são muito físicos, e o David Nesbitt, que sabe fazer esse jogo de garrafão, são excelentes limpadores de garrafão, são excelentes bloqueadores para um time que tem infiltradores fantásticos, né? Luciano Parodi é um cara que gosta de riscar as defesas. O Shaquille Johnson gosta de infiltrar. O David Jackson também bate para cima. O Rafa Moreira bate para dentro também. Então, você ter pivôs que saibam fazer esse jogo sujo, que saibam ali fazer um bloqueio, que saibam, que consigam defender bem o rebote, é bem legal, bem interessante. Estou com boas expectativas para esse Minas no NBB 2020-2021.
É,
Matheus.
eu acompanho o Lucas nas ponderações negativas. Eu acho sim que todos esses desfalques, por conta de janela, né, por ser uma equipe que é muito focada nos. Muito focada não, mas assim, frequentemente vai ter esses jogadores cedidos para seleções, né? Especialmente para essas janelas, tipo que teremos agora, né, para Copa eliminatórias de America Cup, né, de Copa América. Isso realmente vai colocar alguns jogadores em teste, né? E é o caso de alguns jovens, né? Mas o próprio Felipe Queiroz também, né, que temporada passada teve alguns momentos para entrar, então ganhou minutos, ganhou momentos, é jovem, é para evoluir. Então, realmente, eu estou com o Lucas nos dois pontos negativos, né? O segundo, evidentemente, é todo esse traslado, essa incerteza, né, de como se adapta em tal lugar, sem torcida, né, ginásios, viagens, enfim, essa dinâmica do primeiro turno. E também, né, de fato, a chegada do David Jackson, né, que é um homem muito acima da média, apesar de muito experiente, também é muito acima da média, igual o JP, que vai chegar no meio da temporada, né? E vamos ver como é que ele reage, né? A equipe, né? A grande verdade é essa. Contudo, os pontos positivos para mim, além de tudo, além de todas essas questões, ao que parece, de fato, é a solidez da equipe, né? A gente olha bem, né, pro JP, e eu estou muito curioso para ver como vai ser o retorno dele, né? Não sei de fato, assim, até que ponto ele vai poder entregar o JP MVP ou o JP dos anos 2000, né? A gente não sabe, mas eu estou com essa expectativa muito grande em cima dele, sabe? Porque a gente teve, né, a gente tem uma lembrança recente, né, dos experientes do Leandrinho e o próprio Alex, né, muito experientes, temporada passada arrebentaram, né, ambos muito bem. O Alex reencontrou o seu basquete, então eu estou muito curioso, especialmente com o JP e com a atuação do Léo. Igual o Lucas falou, acho que eu quero ver o Léo também orquestrando essa equipe.
Bom, acho que é isso então, né? Foi ali quase 50 minutos, foram 50 minutos de gravação, programa bem longo, sobre uma das equipes que certamente é uma das favoritas ao título, né? G4, não tem ninguém, eu acho que não coloque o Minas na briga pelo G4, eu já coloco até na briga pelo título. É claro que é uma temporada típica, que tudo pode acontecer, mas o Minas montou um elencaço e tudo indica que vai ser um dos grandes destaques dessa competição, tanto com os mais experientes, quanto com os mais jovens, quanto com quem está ali no meio termo, né? Como Parodi também, Rafa Moreira, Ronald, essa galera ali entre os 26 e 30 anos. Então, Shaquille Johnson também tem 30, estava esquecendo dele. Então, é uma equipe ali que tem a mescla perfeita, na minha opinião, pelo menos no papel, né? No videogame eu tenho certeza que seria um time excelente. Aqui eu cravo que seria mesmo. Na vida real, vamos aguardar a temporada começar, né? Como o Lucas Souto disse, o Minas estreia já no primeiro dia, né? No dia 10 contra o Flamengo. Pode falar.
Sou eu? Não, 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 não quero falar, não.
Ah, não, eu tinha ouvido um barulho aí, então
Não.
tá bom. Mas já aproveita então, fico com você aí para você dar sua palavra final, dar seu recado de amor, cobrar devedores, dar suas redes sociais, o que você quiser agora, espaço é seu.
Bom, eu agradeço novamente, né, Lucas, o convite, né? Como eu destaquei no início, é muito importante a gente seguir falando do basquete, né? E é legal a gente ver que vai passando os anos, a gente vai seguindo, né? Vejo que um tempo atrás isso era um pouco, parecia um pouco complexo, né? E agora a gente segue aqui essa frequência, né? Competição em alto nível, equipes interessantes, mesmo com toda essa incerteza, evidentemente, né? Mas, bom, eu acho isso muito legal, assim. Isso é algo que motiva a gente a seguir. Então, agradeço demais, agradeço também ao meu colega Lucas Souto, né? Infelizmente, a gente não pôde se ver mais na temporada passada, nem no Jogo das Estrelas, nem em jogos, né, coberturas, enfim. Mas vamos ver agora nessa temporada o que reserva, né? E agradeço a todos os ouvintes também. Quem quiser seguir o trabalho, eu sigo Matheus Muratori em qualquer rede social, você me encontra, e forte abraço, valeu.
Show de bola. Agora, Lucas, xará, abro o espaço para você também.
Lucas, meu caro Matheus, sempre um prazer enorme participar dos trabalhos, das matérias, dos podcasts, de tudo da Locomotiva Esportiva, que eu sempre recomendo para a galera que quer saber sobre basquete nacional. Colem com esses garotos que o trabalho é fantástico. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Nessa temporada, nesse ano de 2020, que está sendo um ano muito pesado, né, cara? com essa questão da pandemia, ginásios fechados, campeonatos interrompidos, a própria vida prática de todos nós, né, das pessoas que estão nos ouvindo, com certeza também, e saber que vai ter esse retorno do NBB é um alento grande, né, a gente saber que vai ter esse esporte que nós tanto amamos, tanto gostamos, de volta aí com a bola quicando. Boas expectativas para o Minas, espero que a Liga também consiga se manter forte aí, conseguir fazer essas transmissões 100%, ainda mais agora que a gente não vai ter público nos ginásios por um tempo. Torcendo muito para que dê tudo certo. Quem quiser acompanhar, ainda que eu, ainda por questões de saúde, não esteja muito produtivo. Produtivo nunca fui muito, né? Mas, né, um pouco menos agora, com @ultrasdaarena. Quem quiser trocar uma ideia, é só chamar. Nós batemos aquela prosinha, tomamos um cafezinho, comemos um queijo e trocamos uma ideia. Muito obrigado, Lucão.
Nada mais mineiro, né? Esse arremate foi sensacional. Mas é isso, galera. Obrigado. Agradeço novamente ao Matheus, ao Lucas pela participação. Acho que foi o último Lucas a participar, hein? Será que ainda tem mais podcast? Não, tem. Do Pato vai ser com o Lucas ainda. Então tem mais Lucas nesse programa. Já teve em Brasília, teve hoje.
Rocha, aquele cara lá, o Lucas Rocha, cara.
Aquele, Lucas Rocha. Teve Lucas Magalhães no Brasília, eu aqui em quase todos. Você hoje, então tem muito Lucas aqui falando de basquete. Muito xará, meu. Aliás, é um dos requisitos para eu convidar, né? Se você chama Lucas e fala de basquete, manda um WhatsApp, quem sabe você não tá aí no
Mas
próximo.
você sabe que esse episódio aqui é a união dos pré-Enzo, né? Lucas, Matheus, então.
Sim. Você não conhece muita gente velha com os nossos nomes, né? Realmente,
Isso.
é o Enzo da década de 90, final de 80, ali é por aí.
Não, nosso nome é tão jovem, cara, que o Lucas é o Lucas Bebê, não é isso?
Nossa.
Justamente. Ah, meu Deus do céu, eu preciso acabar logo com isso. Bom, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Lucas. Para você que ainda está nos ouvindo, siga a Locomotiva nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se tiver aqui pelo YouTube, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal. Se tiver na plataforma de streaming de podcasts, faça o que a plataforma que você estiver ouvindo indicar para continuar nos acompanhando. E também não se esqueça de doar para a gente no PicPay, né? Se você tiver disponibilidade, nossa carteira é Locomotiva Underline Esportiva. Qualquer valor mesmo vai ser muito importante para a gente manter ali o projeto em andamento, conseguir trazer novos formatos para vocês durante a temporada. Aguardo vocês amanhã no podcast sobre o Mogi das Cruzes, com Matheus Ribeiro do Yahoo Esportes de convidado. Até amanhã, galera, novamente. Muito obrigado aos convidados, à audiência também, e falou!